Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição aqui pela Rádio USP, nesta manhã, principais notícias do dia. E a gente vai falar sobre educar para o imponderável, uma ética da aventura. Sobre o que é que a gente vai falar? Pandemia expôs de forma muito clara as nossas fragilidades, né? As nossas dificuldades individuais e da nossa vida em sociedade. Mas já antes dela, lidávamos com problemas, com questões muito sérias, questão da exclusão social, problemas ambientais, né, que estão na ordem do dia, questões políticas, sociais, quer dizer, graves problemas que estamos tentando enfrentar. Aí veio a pandemia para colocar um ponto a mais de reflexão. E o professor aqui vai contar para a gente que o caminho da educação é importante, mas aquele caminho que a gente já conhecia de formação do cidadão, ou a gente precisa criar um novo caminho, não é? Eu vou conversar com o professor Luiz Carlos de Menezes, do Instituto de Física da USP, coordenador acadêmico da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados. Bom dia, professor, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. É uma alegria estar conversando com a Rádio USP, que eu acompanho com muita atenção. E aos nossos ouvintes, uma saudação muito especial. O imponderável é uma espécie, é uma aceleração do tempo histórico. Acontece agora em 10 anos o que levava 100 anos para acontecer, antes 1000 anos, 10 mil anos. Nós estamos num momento de aceleração dos processos históricos e das transformações. Uma criança hoje não reconheceria, seja uma máquina de escrever, um gravador, qualquer coisa que tenha sido usada pelos seus pais ou avós como peças de museu. Mesmo coisas recentes, pensa nas redes como o Orkut. Ninguém mais sabe o que é o Orkut, tá certo? As coisas se aceleram tão rapidamente que acompanhar os processos já é bastante difícil. Mais grave que isso, nós não sabemos o que serão profissões muito rapidamente. Há algum tempo atrás, não muito tempo, que a pessoa queria ser, o garoto queria ser programador de computadores. Não precisa mais. Tá certo? Ah, agora já tem web designer. Já os sistemas são tão amigáveis que também não precisa mais. Mesmo as profissões tradicionais, como medicina, arquitetura, etc. Bom, você tem prédios enormes sendo feitos por impressoras 3D. O prédio é construído por uma impressora 3D. O médico, você não precisa mais levar aquele monte de exame, raio-x, etc. Ele acessa tudo imediatamente no seu computador. As profissões se modificaram muito rapidamente. E nós não sabemos quais serão as profissões do futuro. Mais grave do que isso, a mecanização no campo, a automação na indústria, a informatização dos serviços tomou 80% dos trabalhos humanos. Vai ter um trabalho digno quem souber fazer o que máquinas e sistemas não fazem. Elas estão fazendo quase tudo. Então, a dúvida sobre o futuro profissional, das relações pessoais, etc., produz um momento que eu chamo de imponderável. E é preciso preparar os jovens para lidar com um mundo que a gente não sabe o que vai ser. Antigamente, educar era conduzir para um futuro imaginado. Hoje, você conduz para um futuro imprevisível. Essa ideia geral. Como servir essa ideia não é coisa simples. A ideia da ética da aventura é percorrer a aventura humana e cósmica. Você tem ideia? A vida não é muito mais nova que o universo. Talvez tenha um quarto da idade do universo. O universo imagina 13,8 bilhões de anos e a vida 3,8 bilhões de anos. Aproximada a vida daqueles planetas, porque você não sabe quantas vidas há em outros espaços. No entanto, nós humanos somos a última letra da enciclopédia da vida. Nós somos um bicho recente, né? A vida tem 3,8 bilhões de anos. Nós temos, quem sabe, 300 mil. Tá certo? Nós, sapiens, nosso gênero, o Homo, tem aproximadamente 3 milhões de anos, o que também é recente. Então, sabermos coisa recente da biosfera e sabemos o estrago que nós estamos produzindo nela, isso é muito importante. Para isso, eu fiz um exercício que eu chamo de aventura, que é olhar a aventura humana os últimos 10 anos, os últimos 100 anos. Nos últimos 10 anos você tem as redes sociais explodindo, todo mundo se relacionando como nós estamos aqui nos relacionando, tá certo? A grande distância, mas ao mesmo tempo presencial. Você vai para os últimos 100 anos, você tem duas guerras mundiais, né? Você tem a emergência da terceira revolução industrial, a informática. Se você vai nos últimos 1000 anos, você tem duas revoluções industriais, a do eletromagnetismo, com o centro da Alemanha, a da termodinâmica, com o centro da Inglaterra, que tem centenas de anos. Você olha os últimos 1000 anos, você passa pela Idade Média, a emergência da sociedade de mercado, as disputas políticas que surgiram, a Guerra dos 30 Anos. Olha, é um monte. Aliás, eu trato a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como semelhantes à Guerra dos 30 Anos. Você quer ver por quê? Na Guerra dos 30 Anos era uma guerra entre protestantes e católicos. A França católica. No fim da Guerra dos 30 Anos, a França mudou de lado, somou seus protestantes e decidiu a guerra. Ora, se você pega a Primeira e a Segunda Guerra, o Japão entrou na Primeira atacando a Marinha Alemã. E entrou na Segunda atacando a Marinha Americana, Pearl Harbor. Ora, ele também mudou de lado. Então, as duas guerras podem ser pensadas como a nova Guerra dos 30 Anos. Para que explicitar isso? Cuidado com as guerras. Elas matam muito, mas as razões pelas quais as pessoas morrem podem mudar porque os interesses políticos morrem durante a guerra. A busca da paz é a compreensão da necessidade de não se fazer guerra. Aliás, nós temos uma vantagem. Eu até tive um papel nisso. A Constituição brasileira proíbe o Brasil de produzir armas nucleares. Nós temos um item constitucional, para qual foi essencial a participação da minha amiga Matuzelli Bolli, a Carolina, que presidia a SBPC, e nós produzimos esse item com 60 mil assinaturas, entregamos Polícia Guimarães e tal. Essa coisa bonita da nossa Constituição é uma vocação pacífica desse país. Então nós temos coisas importantes e temos coisas superadas, anacrônicas, que têm que ser modificadas. Mas olhar a aventura humana, esse foi o percurso do presente para o passado. A civilização é recente, tem 10 mil anos. A linguagem simbólica, a linguagem ficcional do ser humano, tem 30 mil anos. Ou seja, o bicho gente como nós somos é um bicho muito recente. Só que à medida que ele se torna poderoso, ele também é muito destruidor da própria espécie, das outras. Então, essa compreensão que eu chamo da aventura é a segunda parte do livro. É um olhar essa aventura. Aí tem uma terceira parte que eu chamo de ética. O que é a ética? É um olhar crítico sobre essa aventura, sobre as coisas que nós não sabemos e fingimos que sabemos. Ou seja, mais ou menos. Aí tem um diálogo com as religiões. Por exemplo, o começo do mundo, o Big Bang. A gente não sabe o que explodiu. Faz hipóteses, faz experiência nos laboratórios, etc., para chegar a energias próximas. Mas o que é aquilo mesmo? Talvez seja a coisa bíblica, no princípio era o verbo. O surgimento da própria vida é uma coisa incrível, porque é uma articulação muito sofisticada a vida. Um ser humano, a Roxane, com quem eu estou conversando, ela é muito mais complexa que uma estrela ou uma galáxia. Uma estrela é uma massa de hidrogênio caindo sobre si mesmo, produzindo alta temperatura no centro, fusão nuclear, e ela é uma disputa entre a gravitação para dentro e a radiação produzida no interior para fora. Não tem DNA, não tem personalidade, não tem cultura. Qualquer estrela do mesmo tamanho, é do mesmo jeito, vai achar outra Roxane na vida. Essa singularidade do ser humano tem que ser preservada e acolhida. Quando a gente vê um garoto embrulhado num pano largado na rua, um sem teto, sem alimento, sem cuidado, sem cultura, é um universo que está sendo perdido ali. Essa compreensão da singularidade, da beleza da vida, particularmente do ser humano, precisa ser compreendida. Isso é desenvolvido no capítulo chamado Ética, que é um olhar crítico sobre a aventura histórica e cósmica do ser humano e a valorização desse sentido. Eu estou aqui discursando muito porque...
Professor, não, está maravilhoso. Tá muito bom ouvi-lo. Professor, nesse papel, nessa aventura humana, como o senhor está dizendo, de geração a geração, que esse conhecimento, essa experiência foi sendo passada adiante, que papel teve ou que papel tem a educação?
A educação mudou de jeito desde que ela existe. Eu acho que a partir do momento em que o ser humano dominou a linguagem simbólica, há 30 mil anos atrás, ele passou a ser um ser de cultura, em que você pode partilhar informações, desenvolver competências e habilidades. Uma criança daquele período, ele não é mais exatamente igual a um bando de macacos. Era até aquele momento. A partir de que a gente se torna ser de cultura, surge a educação, surge a preparação das outras gerações. Isso vai mudando com o tempo. Se você pensar na educação medieval, você tinha as diferentes castas, os guerreiros, os artesãos, os diferentes estamentos sociais tinham uma formação diferente. A democratização, a democracia é outra complicada invenção. Você pode pensar na democracia grega, da Ágora, só que era uma democracia escravagista. Com a Revolução Francesa, você tem uma outra concepção de democracia, claro, complicada com o Império Napoleônico, etc. Mas a ideia da moderna democracia implica, sim, educação de massa. Se você pensar no século XVIII e XIX, é educação industrial. Você produz para produzir as competências que a indústria demanda. Então, você tem o primeiro escalão, que é o semi-analfabeto, que sabe ler o letreiro do ônibus, quem sabe, né? O segundo sabe fazer um pequeno relatório ou ler uma frase. O penúltimo degrau é um engenheiro de prancheta que faz o detalhamento da produção. E no último, o que o pensador italiano Gramsci chamaria do intelectual orgânico da produção. Ora, hoje, essa pirâmide acabou, porque as máquinas e sistemas estão fazendo quase tudo. Só vai ter trabalho digno quem souber fazer o que máquinas e sistemas não fazem. Ou seja, é preciso uma reformulação da educação, que não é mais a educação da sociedade industrial. É preciso, por assim dizer, desindustrializar a educação, em que cada criança e cada jovem seja pensada na sua potencialidade, nas suas características individuais, nas suas perspectivas, e não como uma massa que fica quietinha lá escutando o professor falar e depois reproduz direitinho na prova que o professor falou. Não são essas competências que o mundo atual necessita. Então é preciso repensar a educação, tendo em vista as mudanças dessa aventura. E essa é a temática de fecho do meu texto. Como fazer isso? Buscando qual é a ética que olhar criticamente essa aventura nos ensina. Mas qual é a ideia da ética? Primeiro, nós temos que entender que nós dependemos do ambiente que nós estamos destruindo. Olha, esse viruzinho, merreca, que precisa de um microscópio eletrônico para ver, desequilibrou economias, mudou o mundo inteiro, particularmente o Brasil.
Sem dúvida.
Para mostrar como é sensível a nossa relação com a biosfera. É um aspecto ético absolutamente essencial. A outra coisa, com essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, nós estamos desempregando massas. Talvez a maior parte dos seres humanos são supérfluos do ponto de vista do mercado de trabalho. E são excluídos também do consumo. Então você tem uma exclusão social crescente que precisa ser revista. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Essa é a segunda grande formulação ética. Preservar o ambiente da qual nós somos parte. Nós não somos moradores da biosfera. Nós somos biosfera. A outra, ser humanidade, é ser um todo coletivo e interdependente. Você não pode abandonar uma massa porque agora tornou-se supérflua. E um número crescente de gente pouco empregável, por assim dizer, e portanto excluída do mercado de trabalho e de consumo, isso precisa ser revisto. Como rever isso não é coisa simples. Talvez algumas atividades que hoje nós não prezamos, por exemplo, a arborização de cidades, o desassoreamento de rios, a construção de um ambiente mais aprazível, mais bonito, isso pode empregar muita gente que não é exatamente naquele mercado que está no supermercado, mas está no mundo. E talvez com atividades dessa natureza nos dê tempo de reinventar esse futuro social e humano. Então, segundo grande princípio é não deixar ninguém para trás. Mas tem uma outra coisa que, quando a gente olha a aventura humana, é nós somos especialistas em nos matarmos. Guerra, a violência sectária, a violência de todo tipo, tem marcado histórias e, às vezes, associado com os problemas ambientais. Pega, por exemplo, o período da peste negra, que correspondeu às invasões mongóis seguidas das invasões otomanas. Você tem uma peste trágica e diferentes guerras e disputas. Muito parecido, né? Olha também um período mais recente. Olha o intervalo entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Você teve aí a gripe chamada espanhola, que não era espanhola. Então você tem duas guerras, a gripe espanhola, uma crise econômica e a emergência do fascismo, do autoritarismo populista. Olha que parecido. Nós estamos vivendo um autoritarismo populista, estamos diante de uma virose como a gripe que matou um terço da Europa, e uma crise econômica. E há outros paralelos interessantes. O fascismo, um pintorzinho merreca da Áustria toma conta da Alemanha, usando o rádio do mesmo jeito que o autoritarismo atual usou as redes sociais. Sem as redes sociais, esse autoritarismo que se instaura aqui em outras partes não estaria aqui. E sem o rádio, que emergiu naquele momento, nem Hitler nem Mussolini se tornariam tão importantes como se tornaram. E a passagem da Primeira para a Segunda Guerra, como eu falei, com a mudança do lado do Japão, parece com a Guerra dos 30 anos. Então temos que também evitar a violência, trabalhar contra a violência. É preciso saber que nós somos os outros em outras circunstâncias. Esses três princípios éticos, por assim dizer, podem pautar a educação que nós precisamos nesse momento para enfrentar o imponderável.
Professor Luiz Carlos de Menezes, do Instituto de Física, coordenador acadêmico da Cátedra de Educação Básica do IEA, autor de Educar para o Imponderável, uma ética da aventura, editora Ateliê, isso, não é, professor?
Ateliê Editorial.
Muito obrigada por essa conversa aqui com o nosso ouvinte hoje, professor.
Foi um prazer enorme conversar com você, Roxane, e me chama sempre que for preciso. Estou à disposição da Rádio USP. Até a próxima.